Resumo de notícias com Fábio Assolini, no podcast Segurança Legal.
Bem-vindos a mais um resumo de notícias aqui no podcast Segurança Legal. Aqui você fica bem informado sobre o que ocorre no mundo da segurança da informação. Essa é a nossa curadoria de notícias para você que não tem tempo, para você que está na correria do dia a dia e não pôde acompanhar as notícias. Nós apresentamos aqui de forma selecionada as notícias mais relevantes, mais impactantes, para que você fique bem informado. Lembrando que as notícias são apresentadas de forma resumida. Caso você queira ler a história completa, os links, como sempre, estão lá no nosso site. E nós ficamos muito contentes quando os nossos ouvintes nos enviam feedback. Caso você tenha uma crítica, uma sugestão ao nosso programa, ou queira sugerir aí uma notícia para que nós comentemos, fique à vontade para entrar em contato conosco. O nosso e-mail é podcast@segurançalegal.com e nossos perfis aí nas redes sociais é o @segurançalegal. Lembrando que se você gosta do nosso projeto e quer ver a continuidade dele, pense em apoiar-nos. Nós temos lá um financiamento coletivo no apoia.se/segurançalegal. Lá você pode escolher uma modalidade para contribuir com o nosso projeto e lá, entre os benefícios recebidos por esse apoio, você terá acesso aí ao nosso grupo no Telegram, onde o Vinícius, o Guilherme, eu e os nossos apoiadores estão lá discutindo os temas do dia a dia, as notícias, e vocês também podem ter acesso a esse grupo apoiando o nosso projeto, acessando lá o apoia.se/segurançalegal. E nesta edição, a Copa do Mundo e os ataques no WhatsApp. Roubo milionário contra banco chileno. Mais roubos milionários contra corretoras de criptomoedas. Venda de dados pessoais pelo governo de São Paulo. Mais detalhes sobre o VPN filter. O navegador quer minerar criptomoedas no seu computador, entre outras notícias. E vamos a elas. Ataques no WhatsApp usam como isca a Copa do Mundo. Estamos em plena época da Copa do Mundo, com certeza os nossos ouvintes estão acompanhando os jogos e claro que os golpistas não poderiam deixar passar essa oportunidade de usar um dos maiores eventos esportivos do mundo como tema dos seus ataques. A plataforma escolhida, claro, é o WhatsApp, que possui a bagatela de 100 milhões de brasileiros usando este aplicativo todo santo dia. E claro, tem um alcance estrondoso pelo país, né? Todo e qualquer golpe distribuído no WhatsApp tem um índice bastante elevado de resposta. Nós já vimos, inclusive, golpes onde um site usado em um dos ataques chegou a sair do ar devido ao grande volume de acessos recebidos. Pois bem, o primeiro golpe a circular usando o tema da Copa do Mundo, ele prometia camisas oficiais da seleção brasileira de presente para quem acessasse os links e compartilhasse a notícia. Claro que tudo era falso. E muita gente caiu nesse golpe. Outras versões aí apareceram, uma delas usando o nome da Coca-Cola, patrocinadora da Copa do Mundo, prometia aí prêmios por ocasião dos jogos, né? E a temática aí é bastante diversificada, né? Mas aí talvez os nossos ouvintes se perguntem quem realmente é vítima desses golpes. Pois bem, para o internauta que acessa o link da mensagem, aparentemente não acontece nada de muito ruim. Ele será obrigado a encaminhar a mensagem para os seus contatos, repassando e aumentando o alcance da fraude, mas em geral a fraude parece acabar por aí. Mesmo quando é sugerida a instalação de um aplicativo, na maioria das vezes trata-se de um aplicativo legítimo e inofensivo. Onde é que está então a monetização desse golpe? Por que eles continuam acontecendo aos montes? Pois bem, a mecânica do golpe é sempre a mesma. E a maioria deles aí, desses golpes disseminados por WhatsApp, o resultado final deles vai depender de uma série de fatores, entre eles a localização geográfica do usuário, o tipo de acesso, se ele é feito por Wi-Fi ou 3G, o idioma do sistema operacional e também o tipo de sistema operacional. Se você está usando o Android ou se você tem um iPhone, o resultado final desse golpe será diferente, e o que pode acontecer é um dos seguintes itens que eu vou comentar agora na continuação. A primeira coisa que pode acontecer é um direcionamento para uma página cheia de propagandas. E como eu disse há pouco, o volume de acessos é muito grande e o criminoso vai ganhar pelo page view desses anúncios, né? A outra possibilidade é ser ofertada a instalação de um aplicativo limpo e legítimo, que geralmente trabalha num esquema de pay-per-install, com afiliados, né? Que é onde as sugestões ou os links de distribuição e instalação desse aplicativo são pagos pela empresa desenvolvedora, né? E aí o golpista ganha cada instalação. E há também a oferta da instalação de aplicativos maliciosos, né? Essa campanha da camiseta oficial da seleção brasileira, nós vimos que nela era oferecido a instalação de um APK malicioso, um APK que é o formato de aplicativo para Androids. Esse aplicativo está fora da loja oficial e, ao ser instalado no smartphone, ele instalaria um spyware para espionar o smartphone do usuário. O que pode ocorrer também é um direcionamento para uma página onde será solicitado o número de celular da vítima e, ao informá-lo, ocorre a inscrição em serviços premium que posteriormente aí vão cobrar um valor da conta do usuário, aí sim causando um prejuízo financeiro diretamente, né? Pois bem, voltando a falar da Copa do Mundo, né, que está acontecendo na Rússia, o FBI emitiu um alerta para todos os viajantes que foram até a Rússia. O país espera lá cerca de 1 milhão de visitantes. E nesse alerta eles pediram para que as pessoas tomem cuidado com seus dispositivos eletrônicos, como notebooks e smartphones. O William Evanina, que é um agente especial do FBI e o diretor do National and Security Center, emitiu esse alerta dizendo que os cybercriminosos podem infectar os dispositivos ou espioná-los, aproveitando a grande quantidade de turistas que viajaram até a Rússia por ocasião da Copa do Mundo. Lembrando que um levantamento feito pela Kaspersky Lab revelou que mais de 7 mil das 32 mil redes Wi-Fi disponíveis nas cidades sedes da Copa do Mundo da Rússia, 20% desse total não criptografam os dados, o tráfego dos dados, né? O que expõe os seus usuários aí a possíveis problemas de segurança. Das 11 cidades sedes dos jogos, as menos confiáveis são São Petersburgo, Kaliningrado e Rostov-no-Don, que é exatamente aí onde está a seleção brasileira. E as porcentagens de redes abertas e inseguras, redes Wi-Fi abertas e inseguras nessas cidades é de 37%, 35% e 32%. Sendo que do outro lado, as cidades mais seguras são a cidade de Saransk, com 10% das redes abertas, e a cidade de Samara, com 17% das redes abertas, né? Os nossos ouvintes sabem, mas não custa repetir, que você usar uma rede Wi-Fi aberta, pública, é algo extremamente perigoso, porque lá os seus dados estão circulando de forma não criptografada e, claro, eles podem ser obtidos, podem ser capturados por alguém. VPN numa hora dessas é mais do que importante. Roubo milionário causa prejuízo de 10 milhões de dólares ao Banco do Chile. Outra notícia bastante comentada nessa quinzena foi o roubo que afetou o Banco do Chile, que, apesar do nome, ele é o maior banco privado lá no Chile, ele não é um banco governamental. Pois bem, o gerente geral do Banco do Chile, o Eduardo Esbenberger, ele confirmou à imprensa que o banco foi vítima de um roubo de cerca de 10 milhões de dólares durante um ataque que o banco sofreu na última quinta-feira, 24 de maio. A coisa começou a ficar pública quando clientes do banco e funcionários começaram a postar nas redes sociais fotos dos computadores das agências com uma mensagem de falha durante o boot, o que apontava aí que o equipamento havia sido formatado. E de acordo com relatos postados nas redes sociais, seriam muitos computadores, o que chegou a afetar o sistema do banco, que ficou fora do ar por quase 2 dias. Vejam vocês, os clientes não conseguiam sequer sacar dinheiro nos caixas eletrônicos. Ao ser questionado pela imprensa, a reação do banco chileno foi a esperada para um banco latino, né? Eles mentiram. Claro que isso não é exclusividade dos chilenos, o mesmo acontece aqui no Brasil, mas a sequência de como a verdade foi se revelando foi bastante interessante. Para a imprensa, o Banco do Chile afirmou primeiramente que o problema era um problema interno do sistema do banco, mas que nada de grave havia acontecido. Quando se tomou conhecimento de que cerca de 14 mil computadores do banco foram formatados, o banco afirmou que o problema era devido a uma atualização de segurança do Windows, que causou o problema nas máquinas, o que rapidamente foi desmentido pela Microsoft, porque se assim tivesse ocorrido, esse problema teria afetado usuários em outros lugares, em outros países também, e claro que isso não ocorreu. Depois dessa, o banco afirmou que o problema teria sido causado por um update falho do antivírus usado por eles, o McAfee. Claro que, novamente, o banco foi desmentido, a McAfee disse que não houve nenhum problema, não houve nenhum falso positivo na rede do banco. Sem ter outra desculpa, o banco finalmente publicou um anúncio em seu site afirmando que havia sido vítima de um ataque de um malware que havia comprometido a sua rede e seus servidores, um malware vindo do exterior, e aí o banco não deu mais nenhum outro detalhe, apenas afirmou na nota que não houve nenhum outro problema e que as redes estavam seguras, enfim. Claro que, dado ao impacto, o maior banco do país ficou sem acesso por quase 2 dias, né? O impacto que teve na economia, o banco foi chamado a se explicar para a SBIF, que é a Associação Chilena de Bancos, e mediante tal fato, a verdade aí veio à tona. O gerente do banco confirmou que a entidade foi vítima de um roubo de cerca de 10 milhões de dólares, enquanto o banco sofria esse ataque desse vírus no dia 24 de maio. Nós sabemos que ataques desse tipo já ocorrem em outras partes do mundo, contra outros bancos, e na verdade esse tipo de ataque onde ocorre essa formatação da rede, eles são apenas uma distração, onde a rede é infectada e numa hora, num momento específico, os equipamentos são todos formatados de forma simultânea. Claro que isso causa um grande impacto, fazendo com que as equipes de segurança foquem os seus esforços em tentar resolver e identificar esse problema, enquanto algo muito pior acontece, e esse algo muito pior geralmente é o roubo de uma grande quantia de dinheiro, geralmente pela rede SWIFT, que é aquela rede internacional que interliga os bancos, permitindo aí transferências internacionais. Pois foi exatamente o que os invasores fizeram. Através da rede SWIFT, eles fizeram transferências de 10 milhões de dólares para contas desconhecidas localizadas em Hong Kong. Pois bem, um artigo publicado no site CyberScoop revelou que esse ataque sofrido pelo banco chileno, ele foi realizado pelo Lazarus Group, que é um grupo especializado nesse tipo de ataque. Esse grupo ainda seria responsável por ataques similares ocorridos no Equador, na Costa Rica e no México, sendo que esse ataque do México ocorreu ainda nesse ano, né? E para fechar esse assunto, fica a pergunta aos nossos ouvintes: quando será que esses ataques chegarão ao Brasil? Corretora de criptomoedas é invadida e perde 31 milhões de dólares. A Bithumb, a maior casa de câmbio de criptomoedas da Coreia do Sul, revelou que foi invadida nessa última semana e perdeu cerca de 31 milhões de dólares em tokens. A empresa não detalhou como o ataque foi realizado, mas garantiu que cobrirá qualquer perda que os clientes venham a sofrer. Para evitar maiores problemas, depósitos e negociações foram temporariamente indisponibilizados na plataforma da corretora, que nesse período ela implementou um novo sistema para oferecer uma maior segurança. E a corretora comunicou em seus perfis em redes sociais que faria tal migração para sistemas mais seguros. Não é a primeira vez que essa corretora é atacada, e pelo que eu me lembro, essa é a terceira vez, e dessa vez o rombo foi bastante grande. Pelo Twitter, a empresa afirmou que estava transferindo todos os ativos para carteiras frias, ou seja, carteiras offline, para dessa forma fortalecer o sistema de segurança e atualizar o banco de dados. Não foi divulgado se a atualização foi uma resposta ao ataque ou se os atacantes, aí, os invasores, se aproveitaram da situação. Esse incidente ocorreu poucos dias depois da CoinRail, uma outra casa de câmbio de criptomoedas, informar que também foi invadida, né? A CoinRail, que também está sediada na Coreia do Sul, reportou que perdeu 37 milhões de dólares, o equivalente a 30% do seu estoque, né? Outras duas grandes invasões afetaram casas de câmbio de criptomoedas esse ano. Em janeiro, a japonesa CoinCheck sofreu o maior roubo de criptomoedas da história, onde eles reportaram percas de 533 milhões de dólares. E em fevereiro, a italiana Bitgrail perdeu 170 milhões de dólares. Parece que os criminosos se deram conta de que essas casas de criptomoedas têm aí uma grande quantia de dinheiro, e como elas não são experimentadas, não possuem expertise ou experiência para se defender contra esse tipo de ataque, elas estão sendo bastante atacadas. Novas jurisprudências no STJ reforçam punição de crimes pela internet. O Superior Tribunal de Justiça publicou o levantamento na última semana sobre precedentes que julgaram crimes cibernéticos no Brasil. O uso cada vez mais intenso e diversificado da internet vem abrindo caminhos para a prática de novas fraudes e para novas formas de cometimento de velhos crimes em casos nem sempre fáceis de se enquadrar no ordenamento jurídico. O STJ tem então interpretado normas infraconstitucionais em relação aos ilícitos praticados na rede. O tribunal decidiu recentemente vários casos que geraram jurisprudências e que eu achei interessante comentar aqui com os nossos ouvintes. O primeiro deles, o tribunal manteve preso um rapaz que cobrava dinheiro para não divulgar vídeos íntimos de mulheres. Ele também tentava aí subtrair dinheiro de contas virtuais dessas vítimas. Foi lá solicitado um habeas corpus e o tribunal negou. A terceira sessão do STJ também firmou um entendimento no sentido de que a subtração de valores de conta corrente mediante transferência eletrônica fraudulenta configura crime de furto previsto aí no artigo do Código Penal. Uma discussão frequente em processos que chegam à corte diz respeito ao juízo competente para analisar os casos em que o furto acontece via internet, e nesses casos, diz o STJ, a competência é definida pelo local onde o bem foi subtraído da vítima. O tribunal também entendeu que criar sites na internet para vender mercadorias com a intenção de nunca entregá-las é uma conduta que se molda ao crime contra a economia popular. Segundo a decisão, ao criar um site para vender produtos fictícios pela internet, os criminosos não têm por objetivo enganar vítimas determinadas, mas sim um número indeterminado de pessoas vendendo para qualquer um que acesse o site. Nas hipóteses ainda de ameaças feitas por redes sociais como Facebook e outros aplicativos como WhatsApp, o STJ também entendeu que o juízo competente para julgamento de pedidos de medidas protetivas será aquele de onde a vítima tomou conhecimento das intimidações, por ser este o local da consumação do crime. E o STJ também adotou a tese de que é ilícita a prova obtida diretamente de dados armazenados no celular do acusado. Vejam vocês, esse ponto é bastante polêmico. A jurisprudência do tribunal entende que são inválidas mensagens de texto, SMS, conversas por meio de aplicativos como WhatsApp, obtidas diretamente pela polícia no momento da prisão em flagrante, sem uma prévia autorização judicial. Para os nossos ouvintes que querem ler o texto completo dessas decisões, eu vou deixar o link lá no nosso site. VPN Filter, vírus que motivou o alerta do FBI, ataca mais equipamentos e adultera tráfego de rede. Pesquisadores da Talos, a equipe de segurança da Cisco, lançaram aí um novo alerta sobre o vírus VPN Filter, que nós já comentamos na edição passada. Essa praga digital é que ficou conhecida por motivar um alerta do FBI para que os consumidores e as empresas desligassem e religassem seus roteadores de internet. Os especialistas descobriram que a praga ataca muitos outros dispositivos, além dos que foram identificados inicialmente, e que o vírus é capaz de adulterar a navegação de internet das vítimas. O VPN Filter é uma praga que ataca principalmente roteadores de pequeno porte, esses equipamentos aí que permitem com que nós possamos distribuir a internet para vários computadores no ambiente doméstico ou mesmo em empresas, né? Essa praga chamou atenção pela sua sofisticação, por ter infectado cerca de 500 mil dispositivos em mais de 50 países e por ser capaz de destruir ou tornar inoperante os equipamentos que ela infecta, caso receba um comando dos seus criadores para isso. O vírus é composto de 3 estágios de contaminação e, embora o FBI tenha sugerido desligar e religar os roteadores, o vírus só pode ser definitivamente removido de equipamentos com a reinstalação do firmware de fábrica, porque logo no estágio 1, o vírus se torna permanente e permite que o aparelho volte a ser reinfectado em caso de reboots. Quem tem um dos modelos vulneráveis deve consultar o site do fabricante e tentar aí atualizar o firmware para a versão mais recente. Segundo uma análise da Cisco, um dos módulos do estágio 3 da contaminação é capaz de adulterar as conexões que os computadores conectados à rede realizam aí para obter informações, de uma maneira aí que não seria visível, né, para o usuário e nem para as ferramentas de monitoramento de tráfego de dados. O vírus é capaz de redirecionar os acessos feitos aos sites seguros para uma conexão não segura, além de injetar diversos códigos indevidos no fluxo de comunicação para assim roubar os dados e possivelmente até realizar ataques contra computadores. Olha, para saber a lista de marcas e modelos de roteadores vulneráveis aos ataques do VPN Filter, eu vou deixar lá no show notes a lista dos fabricantes e os modelos. Operadoras terão que conferir documentação de usuários pré-pagos. As operadoras móveis precisarão modificar o seu processo de cadastro de usuários de telefones pré-pagos. Uma fiscalização realizada pela Anatel no começo deste ano constatou que as teles não estão cumprindo a regulamentação no que diz respeito à conferência da documentação apresentada pelo consumidor. Para a compra de uma linha pré-paga, o usuário precisa informar o nome, o endereço completo, além de levar um documento de identidade ou CPF. Cerca de 1% da base pré-paga existente hoje contém erros graves de cadastro, como nome incompleto ou CPF inválido, revelou Gustavo Santana, gerente de controle de qualidade da Anatel. Mas o maior problema constatado durante essa fiscalização foi a falta de conferência da documentação no ato da compra da linha. De acordo aí com o executivo, o processo de cadastramento é bastante falho. Falta a conferência do documento. A Anatel notificou as operadoras sobre esse problema e instaurou processos administrativos que resultaram em multas e exigiu que sejam elaborados aí planos de ação para adequar os procedimentos. As operadoras estão conversando entre si para construírem um plano de ação conjunto que incluirá também uma estratégia de comunicação com a população, com o objetivo de esclarecer o novo processo de cadastro dos clientes de smartphones de linhas pré-pagas. A Anatel não definiu um prazo para a entrega desse plano, mas há discussões em andamento entre a agência e cada uma das operadoras. A entrega e a comprovação do cumprimento do plano em ação podem servir de atenuante num processo administrativo, o que pode resultar aí numa redução da multa. Claro que as companhias não falam muito sobre o assunto, é um tema bastante polêmico, porque a base de linhas pré-pagas instaladas no Brasil é de 144 milhões de linhas, vejam vocês, um número grande, ou seja, 61% do total, E qualquer mudança realizada nessa base aí causa um grande impacto no custo das operadoras. É também sabido pela polícia e por pesquisadores de segurança que é bastante comum entre criminosos e cibercriminosos a compra de linhas pré-pagas com acesso à internet para eles cometerem aí os seus crimes e, claro, os documentos usados na compra dessa linha são todos falsificados porque as companhias não checam essa informação. Tomara que essa investigação da Anatel resulte em mudanças. Nós vamos agora a um bloco de rapidinhas, onde eu apresento para vocês de maneira bem rápida, bem curta, algumas notícias interessantes que talvez você queira ler, você queira acompanhar, lembrando sempre que os links estarão lá no nosso site, né? Primeira notícia, decisão da União Europeia bloqueia software da Kaspersky em redes governamentais. Segunda notícia, traficante de droga francês é preso após ter a sua carteira de bitcoins monitorada. Terceira notícia, ransomware Cry Brasil faz a vítima chorar de raiva por não ter backup de dados. Quarta notícia, Malware Olympic Destroyer ataca laboratórios bioquímicos pelo mundo. Quinta notícia, FBI prende 74 em operações com falsos e-mails corporativos. Sexta e última notícia, variante do Worm Mirai explora falha no sistema Android e infecta até mesmo Smart TVs. Turista argentina tem cartão com chip clonado no Brasil e problemas com ressarcimento do banco. Na próxima notícia, eu quero comentar que uma cidadã argentina denunciou ante as autoridades nacionais o fato dela estar em férias, quando ela estava em férias no Brasil, o seu cartão de crédito com chip foi clonado, onde foi feita uma compra ilegal no seu cartão. E mesmo com toda essa situação, o banco se negou a devolver o valor da transação fraudulenta para ela. Foram necessários 4 audiências para que a Griselda Siguen conseguisse reaver aí o dinheiro, a compra fraudulenta que foi feita com o seu cartão de crédito. Isso porque o banco emissor do cartão e também a empresa processadora dos dados alegaram que seria impossível um cartão com chip ser clonado. E claro, isso gerou aí brigas na justiça argentina e demorou um tempo aí até que a coisa se resolvesse. No final dessas 4 audiências, o banco e a processadora das compras, né, chegaram aí num acordo para ressarcir o valor, né? No último dia, no dia 30 de outubro de 2017, quando ela estava de férias no Rio de Janeiro, a Griselda Siguen foi até um shopping onde ela fez uma compra de óculos e foi a única transação que ela fez com o cartão de crédito dela aqui no Brasil. E um dia depois ela recebeu um alerta de que havia sido realizada uma compra de $800 com o cartão dela num estabelecimento que ela desconhecia. Chegando de volta a Buenos Aires, ela formalizou a reclamação junto ao banco BBVA francês, que diz que iria investigar o caso, mas a coisa nunca se resolveu, o que forçou a vítima procurar lá o PROCON da Argentina, que é o CGP, é o Centro de Defesa do Consumidor. E mediante aí, essa negociação, após as 4 audiências, onde o banco se negava a devolver o dinheiro para a vítima, alegando que cartões com chip não podem ser comprometidos, né? Lembrando que em fevereiro desse ano a Kaspersky publicou e detalhou acerca de um malware brasileiro chamado Prilex, que entre as suas várias funções maliciosas estava de infectar caixas eletrônicos e também sistemas de pagamentos, os POS. E esse malware podia clonar inclusive cartões com chip e PIN. História completa dessa pobre turista argentina estará lá no nosso site. Governo paulista vende serviço com dados sigilosos do RG de 30 milhões de habitantes. mais um absurdo envolvendo governo e dados pessoais de cidadãos brasileiros. O governo do estado de São Paulo começou a oferecer um serviço de certificação que usa informações sigilosas do RG, incluindo as digitais, de cerca de 30 milhões de pessoas. As empresas interessadas, com a ajuda de um leitor óptico e mediante a compra de um pacote de acessos, poderão confirmar se a impressão digital de alguém consta no banco de dados da Polícia Paulista. A oferta do serviço, que é inédito no país, é capitaneada pela imprensa oficial e tem sido aí bastante criticada por representantes da OAB e também do IDEC, que é o Instituto de Defesa Brasileiro do Consumidor. Essas instituições veem falta de amparo legal para uso desses dados sigilosos, além de incerteza sobre o sistema de segurança que está sendo usado pelo governo paulista. A imprensa oficial, que é a empresa ligada ao governo do estado, passou a oferecer esse tipo de serviço, inclusive por meio lá do seu site. São realizadas vendas de pacotes, né? Por R$ 23 mil, as empresas podem comprar 50 mil consultas à base de dados. Acima desse valor, a imprensa oficial negocia de acordo com a quantidade de consultas, né? A Folha de São Paulo publicou uma matéria bastante extensa sobre esse assunto, com as respostas do governo de São Paulo, que parece que quer levantar dinheiro com essas opções, né? Os dados dos cidadãos sendo negociados aí. Caso você queira ler a matéria completa, o link lá no site.
Pessoal, uma notinha bem rápida aqui do editor. Depois que o Assolini fez o recolhimento dessa notícia, houve uma alteração aqui e o jornal Nexo, que é um jornal que está se especializando, um site na internet que está se especializando em notícias envolvendo também essas questões de proteção de dados pessoais e segurança, ele trouxe uma notinha que o serviço foi revogado, esse serviço que permitiria a verificação de identidade de 30 milhões de pessoas. Diz aqui a reportagem do Nexo que a revogação ocorre um dia após o jornal Folha de São Paulo publicar uma reportagem em que chamava atenção para o serviço que foi criticado por representantes da Ordem dos Advogados do Brasil e do IDEC, Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, como bem falou o Assolini na notícia. Eu vi também algumas menções no Twitter do Rafael Zanatta, que trabalha no IDEC, né, que é um dos responsáveis lá para essas questões do IDEC, dizendo que o cancelamento se deu também por conta da mobilização da OAB e do próprio IDEC, e que teria sido bem importante essa mobilização. No link que vai estar no show notes, vocês vão ver algumas informações sobre essa questão e uma pequena entrevista com o nosso amigo Danilo Doneda, que já participou aqui do podcast e que dá suas impressões ali sobre os perigos e os problemas desse tipo de serviço.
Operação de espionagem chinesa comprometeu satélites de comunicação. A Symantec publicou nessa semana uma gigantesca operação de espionagem contra empresas e órgãos governamentais dos Estados Unidos e de países do Sudeste da Ásia, com o objetivo de interceptar comunicações e até interromper o funcionamento de instituições localizadas nestes países. Os ataques teriam comprometido até mesmo satélites de importância fundamental para o funcionamento global da internet e de redes de telefonia móvel, o que levou a análise do ataque levou a associação ao governo chinês, mas sem uma atribuição da responsabilidade dele. De acordo com o relatório da empresa de segurança, casos desse tipo são raros, mas não são incomuns. A Symantec não soube dizer exatamente a extensão da operação, mas afirmou que os invasores foram capazes de acessar computadores que controlam satélites que estão em órbita da Terra e, entre outras atividades, eles conseguiram modificar a posição desses satélites, algo que traria efeitos bastante danosos para a comunicação em escala global, além de afetar os serviços de posicionamento e mapeamento. Os especialistas também não divulgaram a lista de órgãos que foram afetados, mas disseram que os ataques poderiam ser realizados tanto contra instituições militares ou governamentais, quanto empresas e também a sociedade civil. Os ataques, entretanto, estariam relacionados a esses interesses políticos, envolvendo aí espionagem internacional, numa tentativa de tentar obter dados e informações trafegadas por essas linhas de comunicação via satélite, né? Pois bem, em tempos de espionagem governamental, nem satélite escapa. Navegador de internet dará criptomoeda para quem visualizar anúncios. E na última notícia, eu quero comentar com vocês que o Brave, que é um navegador conhecido por oferecer bloqueio de anúncios por padrão, passará a dar criptomoedas para usuários que, vejam vocês, aceitem ver anúncios. O objetivo é dar uma recompensa para quem ajudar a manter o modelo de negócios que está sendo implementado pelo navegador. Quem aceitar participar do programa receberá os valores por meio de um token de atenção básica, chamado de BAT, na sigla em inglês. Essas criptomoedas elas não poderão ser transformadas em dinheiro, mas servirão para que o dono delas possa aí comprar serviços de conteúdo, que geralmente é assinatura de sites de notícias na internet, né? E claro, e ter acesso aí a notícias que estão aí por trás de um paywall, né? O navegador Brave diz que o modelo beneficiará anunciantes, produtores de conteúdo e também usuários, né? Quando o sistema de anúncios do Brave se tornar amplamente disponível, a empresa afirma que os usuários receberão 70% da receita bruta de anúncios, preservando a sua privacidade. O sistema ainda está em testes e será expandido aí aos poucos nos próximos meses. Na primeira etapa, o navegador acompanhará um grupo de usuários para entender como eles interagem com 250 anúncios pré-selecionados. Eles usarão uma versão especial do programa que registrará os dados de navegação com os detalhes, algo que todo navegador padrão já faz, né? As informações não serão compartilhadas com terceiros, de acordo com a empresa, e servirão aí apenas para treinar o sistema de aprendizado responsável por exibir os anúncios. E olha, parece que o modelo do Brave já aparenta ter gente interessada, né? No ano passado, a empresa levantou US$35 milhões, porque veículos de mídia como o Washington Post e o jornal The Guardian aderiram à proposta do navegador. Eles acreditam em que é uma proposta interessante, né? E você, ouvinte, toparia aí trocar o seu bloqueador de anúncios por um navegador que possa te dar alguma recompensa por ver estes anúncios? Eis algo aí a ser pensado. Essas são as notícias que eu tinha para trazer para você. Agradeço imensamente a sua audiência, veio até o final, e nós voltamos a nos falar na próxima edição.